Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
Um e-mail do nosso querido Júlio dos Santos, lá de Guarulhos, em São Paulo, e ele pergunta como o marido deve tratar a mulher. E nós pegamos aqui um trechinho da carta de Paulo aos Efésios, onde o apóstolo nos fala, nos ensina sobre os deveres do casamento. Ele inicia no versículo 22, dizendo: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Hoje em dia é muito difícil, né, pastor, uma mulher se sujeitar ao marido. Muito difícil num tempo de modernidade, onde as mulheres estão ocupando até o lugar dos homens. Mas entre nós que somos cristãos, as coisas não podem ser como o espírito desse mundo. Algumas irmãs reclamam a respeito desta sujeição porque os seus maridos não são homens cristãos. E é verdade, né, pastor? Como é que a mulher vai se sujeitar à vontade de um homem do mundo? De um homem que só faz coisas loucas? Assim, este ensinamento se aplica à família cristã. E nós que somos homens, nós temos que procurar ser o melhor marido possível para a nossa esposa, de maneira que ela não tenha do que se queixar para se sujeitar a nós. E esta sujeição não é uma posição de mando do marido sobre a mulher, mas é uma posição de respeito da mulher para com seu marido, que é o cabeça da casa. O apóstolo segue aqui dizendo no versículo 23 do capítulo 5 de Efésios, afirmando: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Isso é muito importante, irmãos, a gente conversar, porque alguns maridos querem que as suas mulheres se sujeitem a eles, mas eles não são maridos qualificados. São maridos que até nem fé têm, ou vão à igreja de vez em quando. São maridos que vivem a vida do mundo, que são beberrões, que são violentos, que são amantes das coisas mundanas. Nesse caso, a mulher não pode sujeitar-se a esse marido. Ela precisa orar, implorar ao Senhor para ver se o Senhor consegue mudar este coração, nem que seja por meio de sofrimento, para que esse coração desperte para a verdadeira vida que está em Cristo. Porque logo a seguir, o versículo 25, ele é muito grave, irmãos. Ele diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, nosso amor pela nossa esposa tem que ser acima de todas as coisas, do mesmo modo como Jesus amou a igreja, entregou a sua vida pela igreja. Olha como o amor do marido pela mulher tem que ser maravilhoso, profundo, incondicional, não exigente. Alguns maridos querem amar exigindo coisas. E mulheres também querem amar os seus maridos exigindo coisas deles. Isso não é amor. Quando o amor constrange, não é amor, né, pastor?
Não é amor. E uma coisa importante no relacionamento, uma instrução da palavra de Deus que diz que a mulher e o marido são um só corpo. Nós não podemos ofender o nosso corpo, não podemos machucar o nosso corpo, desrespeitar o nosso corpo, porque qualquer lesão que fizermos neste corpo, ele estará enfermo. Sendo este corpo, sofreremos todas as consequências. Daí muitos dizerem: sou infeliz, mas não amo, não respeito, estou ofendendo o meu próprio corpo, porque quando nos casamos, nos tornamos um só. E esse trabalho deve ser feito junto. Se estamos vendo que a outra parte não está em Cristo, continuemos com o nosso respeito, mas orando ao Senhor,
implorando
para que ele unifique este corpo
sem dúvida.
E seja saudável, porque A família também é um corpo, gera toda uma consequência. Se ele está equilibrado e saudável, os filhos crescem equilibrados e saudáveis. Não precisarão se recorrer a drogas, a bebida.
Mas se o corpo está enfermo, os filhos crescem enfermos também.
Há consequências, né, pastor?
Com toda certeza. Os maridos precisam se dedicar muito às suas famílias. Olha, irmãos, maridos, deixa essa coisa de amigo para lá, sabe? Amigos de fim de tarde, jogar futebol. Marido, você casou, cuida da sua mulher, dos seus filhos. Cuida da sua casa, cuida dos seus passarinhos, do seu cachorro. Enfim, a vida familiar precisa ser cuidada com muito amor, meu irmão. Com muito amor. Nós, quando casamos, nos separamos do mundo para vivermos para a nossa família, nossa mulher, os nossos filhos, a nossa casa e a nossa igreja. Nós não podemos ter um pé no casamento e um pé lá no mundo. Não dá certo, claro que não dá certo. As mulheres também. Sejam sujeitas aos seus maridos, e se o marido não for um homem de Deus, ore por ele, porque a mulher tem grande poder para interferir, para interceder na vida do marido. Ore por ele e espere em Jesus, o Senhor fará a obra com toda certeza.
O lar, o casamento, como a igreja, é uma coisa santa, abençoada por Deus, e deve ser visto desta forma. Sendo uma coisa santa, um corpo espiritual, um corpo verdadeiro, deve ser cultivado com as coisas do Espírito. Não podemos trazer as coisas do mundo. O mundo ensina o individualismo. E as pessoas vivem dentro de casa este individualismo tão prejudicial a este corpo. Então devemos tomar cuidado para que não sejamos individuais. Vivamos em união com a esposa, com os filhos, e não podemos nos esquecer que este alimento vem de Cristo. O nosso Jesus amado, irmãos, maridos, esposas, existem esposas, existem maridos que têm ciúmes de Jesus, que não querem ver os seus se dedicando a Cristo.
É verdade.
O alimento desta família, deste corpo, está em Cristo. Deixe o seu querido, a sua amada, ir beber desta fonte que é Jesus. A consequência é um lar feliz, é um lar verdadeiro. Embora vivam tribulações e dificuldades naturais deste mundo e natural daqueles que vão contra o sistema que o diabo estabeleceu neste mundo, mas o corpo é saudável porque estará em Cristo. Não podemos nos apartar de Jesus. Ele é o alimento para o casamento.
Com toda certeza. O assunto agora mudou um pouquinho de foco. Ele passa agora aqui para a questão conjugal. O pessoal vem tendo muito problema aí com as famílias, porque como Satanás ele quer destruir o mundo, ele sabe como atacar o ponto fraco. A família é o alicerce da sociedade e do mundo. A família ela é a base desta casa, chamada humanidade. Se você quer derrubar o mundo, e o diabo quer destruir o mundo, ele não quer preservar, ele vai atacar o alicerce. É assim quando uma água se infiltra no alicerce de uma casa. Com o passar do tempo, a gente observa ali aparecerem muitas rachaduras na parede. E se não houver uma providência, o que acontece é que a casa acaba caindo. E nós estamos vendo agora as primeiras rachaduras da infiltração do diabo no alicerce da sociedade, que é a família. Os primeiros abalos já estão acontecendo. E com toda certeza, este mundo, como não aceita que existe Satanás ou o espírito do mal, ele vai insistir até que a casa acabe ruindo. Mas nós temos que preservar a nossa família, senão nós vamos ser arrastados também nesse turbilhão de consequências danosas que deve acontecer com este mundo. Amém.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com você pergunta e o pastor responde. E continua com vocês a programação da Despertai.